Fala galera, Endurance em Pauta, episódio 5. Hoje é dia de eu debater com meu companheiro Rodrigo Tosta uma pauta super interessante e que com o passar dos anos foi ganhando um tamanho cada vez maior, que são as métricas. Antigamente, lá atrás, a gente se preocupava basicamente com distância e tempo. Um pouco mais à frente, talvez entrou aí a frequência cardíaca para alguns. Hoje, a gente está na era dos wearables, né? Os equipamentos que a gente veste, a gente monitora cada segundo da nossa vida, desde o número de passos, a batida, a variabilidade da batida do coração, a dissociação. A gente tem o limiar. Só na plataforma Training Peaks a gente tem aí uma fartura com mais de 10 métricas para doutrinar treinadores e atletas e auxiliar eles no caminho, na jornada para conquistar os seus objetivos. Agora, diante de tudo isso, a métrica mais importante ainda continua sendo a percepção subjetiva do esforço. Não é mesmo, Rodrigo Costa?
Fala, Marquinho. Muito bom estar aqui de novo com você e com a galera. Cara, com certeza a parte mais importante aí é a percepção do esforço, né? Mas tem uma frase que eu agora não me recordo de quem era, mas que dizia assim: tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, eu acho que todas essas métricas, elas vêm no intuito de nos ajudar a fazer essas medidas, essas mensurações, né, para que a gente tenha embasamento, para que a gente consiga enxergar a história que está sendo contada, para que a gente também consiga traçar o melhor caminho a seguir em busca dos nossos objetivos. Mas, como você bem disse, né, tudo isso baseado na sensação subjetiva de esforço, na sua percepção do que cada uma dessas métricas vai representar para você no teu treinamento, né?
Perfeito. E para a gente, como treinador, chega a ser até certo ponto conflitante, porque meio que com o passar do tempo foi criada uma necessidade de uma atualização muito forte por parte de todos os treinadores, porque a ciência do treinamento, a disponibilidade dos equipamentos de mensuração, a capacidade desses equipamentos, veio mudando muito, veio se transformando muito ao longo dos anos. Então, assim, para muitos treinadores, essas métricas veio meio que, no inglês, top-down, né, de cima para baixo. Do aluno, do cliente, né, nessa visão de cima para baixo, talvez seria o cliente para com o prestador de serviço. Então, mas o que eu sempre tentei passar para esses treinadores, principalmente os mais experientes, ao longo dos cursos aí, buscando doutrinar e ensinar a turma um pouco mais sobre as métricas, especificamente do Training Peaks, é que todas elas são conceitos que os treinadores que detém uma boa experiência, bagagem, já tem na cabeça. Então, agora, é o que você colocou aí, dar nome aos bois, você poder ver de forma mais clara o trabalho que está sendo realizado. E eu vou além, fortalecer com essa visão a sua percepção subjetiva do esforço. Porque a partir do momento que você controla, que você mede, você abre essa janela para você verdadeiramente poder desenvolver e aprimorar o que está sendo medido, você se conecta mais, você pode, né? Você pode se conectar mais e mais e mais com a sua percepção subjetiva do esforço.
Sim, e uma coisa que eu percebo com o trabalho com os atletas, de uma forma geral, é a obsessão em bater todas as métricas que são propostas, né? A obsessão em estar sempre preocupado se aquelas métricas são exatamente as métricas que o treinador prescreveu. Mas é importante a gente debater aqui que tudo que a gente faz é baseado apenas na carga do treinamento, né? Na carga do trabalho. Obviamente que a gente, conhecendo melhor os nossos alunos através dos feedbacks, que são tão importantes, e eu também percebo uma negligência muito grande de parte dos atletas em relação aos feedbacks. Quando você conhece melhor o seu aluno, você começa a avaliar também outras cargas, né? No caso, as cargas de vida. Você citou ainda agora a variabilidade cardíaca, que também pode ser mensurada, né? mas que na hora que a gente monta o programa de treino, muitas vezes essa não é uma métrica que a gente leva tanto em consideração pelo simples fato de que os atletas não disponibilizam com disciplina esse tipo de métrica, né? Então, o cálculo que a gente faz, ele não é um cálculo preciso, porque, obviamente, o nosso corpo ele vai responder de forma diferente a cada dia, a cada sessão, né? Então, não adianta você ficar preocupado se, de repente, uma determinada sessão você não atingiu determinada métrica, porque pode ser que na outra você consiga atingir, ou, na verdade, é a média do que você consegue fazer todos os dias que vai fazer com que você obtenha sucesso com o seu programa de treinamento. Você concorda comigo?
Totalmente. E o corpo humano não conta. A gente não tem um odômetro. O nosso cérebro não vem com um odômetro. As nossas células não vêm com uma balança. Né? E sim, mesmo a transformação de uma coisa em outra, eu estou querendo dizer aqui, assim, por exemplo, do limiar das coisas, né? Desse limite onde uma coisa deixa de ser uma coisa para passar a ser outra coisa, isso também é extremamente difuso e muitas vezes depende até mesmo da cultura do lugar, né? Para você chamar o azul, sim, de azul, dependendo do lugar onde você nasceu, pode ser que o seu azul estaria no espectro do verde, né? Onde que começa, sim, o metabolismo de gordura e onde que começa o metabolismo do glicogênio? Quando que uma coisa... Então é tudo uma coisa meio difusa, onde está tudo trabalhando junto ao mesmo tempo. Por exemplo, no Training Peaks, que você estava falando dessa questão, né? Que a gente vive isso direto, muitas vezes aquele aluno que é mais preciosista, né? A pessoa que às vezes vem de uma área de exatas, porque educação física é ciência humana. Então tem essa coisa realmente assim, muito mais não exata, né? Não cartesiana ali, pontual mesmo. Mas, por exemplo, você prescreve uma sessão de bike. Ah, hoje eu quero que você rode 80 minutos, hashtag mel na pepeta, hashtag no amor, né? Zona 1, zona 2 solo, ou seja, eu quero que você ande entre 50% e 65% do seu FTP, né? Já está falando de métrica, né? Da sua capacidade máxima de tocar aquela potência ali por uma hora. Você vai andar 50%, 65% disso. Quando o treino vai pro atleta no Training Peaks, ele vai, como planejado, o IF, que é o meio desse alvo que eu planejei para ele. Então, o IF vai dar exatamente, sim, no centro de 0.5 e 0.65. Né? E várias vezes, né, acontece do aluno ao final do treino, não sei, executar ali um IF 5%, 6% abaixo daquele alvo que estava lá, por exemplo, 0,6, 60%. Uhum. Ele vai lá e realiza o treino a 52%, que seja, 51%. Que, tudo bem. Uhum. Cara, está dentro do alvo que foi prescrito. Provavelmente, tem muita chance, está dentro do estresse no sistema metabólico que a gente queria provocar. Então, está dentro do que o organismo dele conseguiu entregar, principalmente nesse momento que estava realizando o treino, conseguiu também esquecer os números, né? Está dentro do que o organismo dele conseguiu entregar para aquele tipo de percepção, de sensação que estava sendo esperado naquela sessão. Então, a métrica, ela é as métricas, né? Eu acho que elas são ferramentas fantásticas para acender na gente essa chama da aprendizagem, né?
Excelente, cara. Eu acho que o atleta, ele tem que analisar exatamente isso que você falou, né? Não o número fechado, porque as plataformas, né, os softwares, eles calculam aquela média, mas você criou um espectro para ele trabalhar. E mais importante do que isso, é o atleta entender que esses espectros, eles, como você disse, sempre são muito difusos. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com as tabelas, né, de intensidades, você vai ter ali protocolos com 5 zonas, com 7 zonas, com 3 zonas, enfim. Todas elas funcionam, todas elas vão te dar relativamente, né, o mesmo resultado a partir do momento que você tenha a compreensão do que cada uma daquelas zonas significa. Mas aquilo que você falou, que horas que termina o metabolismo glicolítico e começa o metabolismo oxidativo? Na verdade, não existe uma hora, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, percentuais diferentes ali, né, do metabolismo relativos à intensidade que a gente está trabalhando, mas é muito difícil a gente ter essa precisão. Então, na verdade, o mais importante que a gente conversa com os atletas é que eles tenham uma consistência no treinamento, entendam o que cada zona significa ou cada trecho do treino significa, né, para que ele possa se desprender um pouco dos números. Eu muitas vezes peço para os atletas não olharem muito para esses números durante as sessões, para eles tentarem perceber o corpo, entenderem o que significa cada sessão, né, e cada parte da sessão, e se doar para aquela parte, né. E eu acho que dessa forma, como você falou, muito mais do que acertar o alvo que nós prescrevemos no Training Peaks, dessa forma o atleta ele acaba acertando o alvo do que a fisiologia dele naquele dia, naquela hora, vai estar necessitando, né?
E nesse ponto é sempre importante a gente, que você colocou a palavra mágica, que é a consistência, né? Então, se o atleta tem essa mentalidade que a gente já tocou logo no início do nosso papo, está sempre querendo bater as métricas, como se as métricas fossem um alvo a ser destruído, né? Poxa, eu acho que fica difícil ele conseguir sustentar por muito tempo o processo do treinamento, né? Assim, o professor Ricardo Rambo, que trabalha aí com a fisiologia, que é muito voltado para o treinamento de força, recentemente ele fez um post muito interessante, que ele contava a história de um ginasta, do Dipu, né, que é um cara que teve um acidente quando criança ainda, e ficou até certo ponto paralisado, e conseguiu desenvolver um protocolo próprio de recuperação de lesão medular, uma história realmente fantástica, e esse cara parece que criou uma série de princípios, né? E é muito interessante que, dentre esses princípios, que são poucos os princípios, ele coloca a questão de sempre ouvir o corpo, né, de evitar esse desgaste desnecessário e contínuo no treinamento, sabe? Que o treino deveria ser uma coisa assim, muito mais suave do que o que a gente pensa do que é o treinar, né? Que a dificuldade maior mesmo está em sustentar a continuidade para permitir que as transformações aconteçam. Mas, voltando para as métricas, eu só consigo enxergar as métricas como elementos de diversão, porra. Elementos que trazem ainda mais prazer para o treinamento. Eu não consigo ver uma métrica como corrente, porque a métrica ela pode virar muito rapidamente, muito fácil, uma corrente mesmo, para acabar com o lúdico do treino. Acabar, destruir o lúdico do treino. Mas eu não acho que é para isso, cara. Eu acho que ela é lúdica no sentido de que ela suscita uma série de dúvidas, ela suscita uma série de conexões, de ideias que te possibilitam, porra, ampliar o processo do treinamento de uma forma muito legal, muito divertido.
Certeza, cara, certeza, porque é o que eu falei, quando você começa a ter o costume de analisar, né, todos esses dados e você começa a perceber, né, os gráficos, as curvas, aonde que você está melhorando, o que você não está melhorando, você consegue identificar o porquê de você não estar melhorando, né, ou qual é o ponto que você precisa focar. Então, essa é a questão lúdica que você falou, e não ficar preso a achar que você precisa entregar exatamente, né, aqueles dados, aqueles números.
O castelo desmoronou, não tem graça.
Exatamente, não, e isso é muito interessante, cara, porque é claro que a gente falou aqui de consistência, e eu acho que essa é a tecla que nós batemos mais com os nossos atletas, mas a consistência é fundamental, mas a capacidade de adaptação é tão importante quanto, né? É, dá um exemplo, a gente estava conversando aqui antes de a gente começar a gravação, pô, nós dois estamos resfriados aqui hoje, né? O pessoal deve estar percebendo que a nossa voz está um pouco fanhosa. É, então, cara, hoje eu não consegui treinar e provavelmente amanhã eu não vou conseguir treinar. E, cara, tudo bem, eu tenho que respeitar o meu corpo e certamente o meu CTL aí nos próximos dias vai cair um pouquinho porque eu não vou estar colocando TSS na minha planilha, né? Então, certamente meu CTL vai cair um pouco, mas eu não posso ficar preocupado, arrancar meus cabelos por causa disso. Tem que entender que é um processo e depois a gente retoma e a memória muscular e toda aquela consistência que eu vinha colocando nas últimas semanas vai retornar e as coisas seguem o seu rumo normal, né? Mas a gente percebe que muitas vezes os atletas ficam extremamente preocupados, acham que acabou o ciclo de treinamento porque eles precisaram fazer uma viagem a trabalho, vão ficar uma semana fora, e não é assim, né, Marquinhos?
Não é assim, e às vezes até começam a já querer jogar a toalha para coisas que estão aqui no horizonte, né? Eu vou correr uma maratona daqui a 3 meses, mas, poxa, eu, sei lá, mudei de apartamento e minha vida deu uma desorganizada, eu já tô, não consegui fazer aquele longo de 2 horas, eu corri 1h20 e na segunda-feira eu não consegui treinar, eu vou desistir da inscrição porque meu objetivo de fazer a maratona em 3 horas e 33 está ameaçado. Pô, calma, cara, calma, tá tudo bem, as coisas estão encaixando, né? Pouco a pouco a casa vai se organizando e a casa se organizando vai abrindo espaço para que a rotina possa ser implementada. E aí é uma coisa que bateu na minha mente aqui, que é a questão de que, pô, para você ter métrica consistente, você precisa de rotina de medição. Então, sim, qualquer coisa que você se propõe a medir, você vai ter que criar uma rotina envolvendo aquela parada ali, né? Então,
perfeito.
E é essa rotina que vai transformar, que vai reprogramar suas conexões neurais aí para você ficar mais inteligente ou mais burro, né, velho? Porque a gente também aprende a ser burro, né? Então, a gente escolher bem o que a gente quer aprimorar, ver quais métricas talvez que envolvem esse processo aí, né, o que a gente pode medir dentro disso que a gente quer melhorar, e coletar essas métricas vai significar carinho para com aquilo que você quer melhorar, né? Agora, no Training Peaks, a gente tem aí de cara pelo menos 10 métricas, né, Tosta? Como que você vê essa quantidade de métrica, e você tem alguma métrica que você considera a métrica do seu coração, que você costuma, quando você abre, vamos falar da bike, por exemplo, eu queria que você me falasse um pouco de como que você se sente com essa quantidade de métrica que a plataforma tem, né, e, por exemplo, na bike, quando você abre um treino de bike, tem uma métrica que seu olho tende aí nela primeiro, como é que você trabalha com isso aí?
Cara, então, em cima disso que você estava falando ainda agora, de medir as coisas com consistência, a primeira coisa que eu analiso quando eu olho um treino é se esse atleta ele vem fazendo os treinos. Eu acho que para mim isso é o mais importante de tudo. Porque muitas vezes eu percebo atletas com dificuldade e chateados porque não bateram determinadas métricas ou não fizeram naquele treino, só que você olha para trás, tem 3 semanas que ele não consegue dar a sequência que você criou de progressão, de sobreposição de carga. Então, digamos assim, você começou lá com 4 séries de 3 minutos ali na intensidade de VO2. Aí, pô, você passou depois para 5 séries na outra semana, depois passou para 6 séries. Na outra semana. Aí o seu objetivo é atingir 10 séries dessa, digamos assim. Mas se o cara não fez nem as 4, nem as 5, nem as 6, como é que ele vai fazer 10? Então, assim, para mim, o mais importante é ver o que ele anda fazendo, porque eu percebo a inconstância muito grande da maioria dos atletas. Então, assim, quando eu vejo um atleta que está com aquela planilha toda verdinha, toda certinha, e quando eu digo verdinha, A gente tem que dizer aqui, né, Marquinho? É aquele verdinho real, né? Não é aquele que o cara editou com a mão lá, editou manualmente só para ficar verde e você achar, né? Então a gente dá uma olhada, abre, vê se tem os dados direitinho para a gente ter a certificação.
Também, desculpa, cara, mas tem um outro verdinho que também é perigoso, que é o verdinho que o cara foi lá e o treino ficou verde, mas ele não fez nada do que você pediu.
Sim, é isso que eu estou falando, né? Ele acaba editando o treino, ou então, dependendo da configuração do Training Peaks, se está por tempo, né? Para aparecer verde. Aí, às vezes, o tempo está certo, mas o IF está errado.
Ou mesmo o TSS, se configurou o Training Peaks para ficar verde no TSS, o treino do cara tinha 80 de TSS em quase 2 horas de treino, o cara fez 80 de TSS em 1 hora de treino.
Então, sim. Então, assim, não é só o verde, né? A gente, como treinador, a gente tem que analisar todas essas coisas, né? Isso é importante a galera saber, porque muitas vezes eles não têm a dimensão do nível do nosso comprometimento, do nosso trabalho, da nossa entrega ali, né? mas é fundamental para mim, ao olhar uma sessão, cara, esse cara tem feito as sessões, é a primeira coisa que eu olho. E aí, obviamente, depois a gente vai olhar todos esses parâmetros, cara. O IF foi adequado, o TSS foi adequado, enfim. Mas o que acontece? Como eu acho que você pode falar um pouquinho da questão especificamente das métricas, explicar en passant aqui cada uma dessas, pelo menos as principais métricas, mas lembrando do IF, né, que é o percentual relativo ao seu FTP, né, o percentual de intensidade relativo ao seu FTP, a gente sabe que o FTP é um alvo que se mexe, né, uma medida que ela não é tão precisa. Cada dia o seu FTP pode estar mudando, um pouco para lá, um pouco para cá. Então, muitas vezes, você olha um IF, dependendo, né, de como aquele atleta está, ele não vai representar realmente o que você desejava, entendeu? Então, assim, às vezes ele faz um IF pior do que você projetou, mas foi aquilo que ele pôde naquele dia, e foi o melhor que ele pôde naquele dia. Então, assim, eu gosto mais de olhar realmente a consistência, esse é o principal fator. Quando o cara está realmente consistente, Marquinho, aí eu começo a me preocupar com outras coisas.
Que você vai para os detalhes, é isso mesmo. E o Joe Filion, que é um treinador super renomado no triatlo, né? Mário Mola, a Kate Zafiris, tem uma galera que treina com o Filion. Acho que ele é espanhol. Mas eu já vi uma palestra dele que ele falava que do Training Peaks, o que ele achava de mais interessante e de valor no Training Peaks são as carinhas, é a nota que você dá ao final do treino. Porque quando o atleta termina de treinar e carrega o Training Peaks, ele pode marcar ali para a gente, como treinador, acessar de qualquer lugar, no cartão do treino, na visão rápida do treino, ou mesmo na visão de análise. Você tem ali a nota que ele deu para o treino, de 0 a 10, assim, para a dificuldade do treino, né? Então, sei lá, hoje eu tinha 20 de 400 na pista com intervalo de 1 minuto na zona 5. Porra, o treino é um treino nota 9, né? Um treino
é duro.
Porra, um treino para dança crel tem que ter, né? Disposição.
Disposição.
Então, e a carinha, você pode colocar a carinha desde o tristinho pro felizão, né? Representa como você, como atleta, se sentiu na execução daquele treino. Então, para ele, isso tem um valor muito grande. E aí é aquilo que você falou. Porque, às vezes, mesmo quando você pega lá, pô, o cara fez esse treino, entregou um IF dentro do que estava sendo esperado, mas a carinha dele foi muito ruim. Foi muito ruim. Será que ele merece um dia a mais, com um treino mais rodado, com uma sessão mais repleta de oxigênio, para ele terminar de absorver e aproveitar aquele treino da pista? E se ele fez a pista e ele terminou a pista, pô, marcou carinha 100%, mediu a noite de sono dele, dormiu igual um anjo, foi pro sono REM, né, o Rapid Eye Movement, a quantidade de vezes que garante um sono completamente restaurador, pô, talvez a gente já possa trazer qualidade para a prescrição dele um pouco antes. Então, é muito legal. Falando um pouco das métricas, acho que a gente pode começar falando da métrica que, talvez assim, eu vou começar falando de uma métrica que eu dei muita atenção, ainda dou muita importância, mas que ela perdeu um pouco o valor para mim, pelo fato de talvez eu tenha entendido melhor ela. O que você acha? Que é o CTL. Eu acho que o CTR, por exemplo, cara, é uma métrica fantástica que norteia o macrociclo, no meu caso, né, a minha forma de estruturar as cargas semanais, mas ela não representa tudo aquilo que muita gente acredita que ela pode representar.
Concordo demais.
Então, assim, eu vejo ela como uma métrica, e que é uma métrica meio arriscada.
Sim, concordo, porque muitas vezes eu percebo que às vezes o atleta vai empilhando horas de treinamento sem qualidade e o CTL vai subindo, né? E ele vai empilhando horas de treinamento sem qualidade, o CTL vai subindo e ele acha que ele tá realmente melhor. Óbvio, né, que ele acaba melhorando um pouco, mas sem a qualidade de determinadas sessões, como essa, por exemplo, que você exemplificou agora da pista, é muito difícil você extrair o melhor do atleta, né? Então, o CTL realmente não é definitivamente o norte principal ali, apesar da gente ter na literatura, né, alguns dados estatísticos que mostram, né, o CTL, quanto que é o CTL de um cara bem treinado, um cara que vai enfim, tá buscando vagas.
Serve demais, né, Tosta?
Serve demais, exatamente, assim, mas isso é uma consequência, ele não pode ser o seu objetivo, né?
O importante é pensar que, poxa, o CTL, ele é o acúmulo de TSS, e o TSS... Sim. Em teoria, é uma coisa que vai juntar para a gente a duração do treino e vai dar um peso para a intensidade do treino, né? Então, um treino que você usou mais do seu FTP, usou um IF mais alto, vai te entregar um número de TSS por minuto maior do que um... Porque 1 quilômetro... 10 minutos pode não ser a mesma carga de 10 minutos. Se eu correr 10 minutos na zona 1, é uma determinada carga. Mas se eu correr 10 minutos na zona 6, é outra carga. Então, o TSS tem esse ajuste. Agora, poxa, a gente pode ter um mesmo valor de TSS para duas sessões que mexeram com o metabolismo do nosso atleta de formas absolutamente diferentes. Então, em teoria, a gente está conduzindo dois atletas para o mesmo CTL, mas cada um pode estar chegando naquele CTL de uma maneira, pô, um está indo só com treinos rodadões, com treinos quase todos os dias, o outro está indo com treino durante a semana só pancadaria e treino curto, final de semana. Então, assim, o que eu tenho tentado mostrar é que o CTL está muito mais realmente para um volume que foi gourmetizado, né, que recebeu ali o mesmo raio gourmetizador que a pipoca recebeu, né, que o estádio de futebol, várias coisas na sociedade foram gourmetizadas, né? Então, o nosso volume de treino também foi gourmetizado. Agora, a gente não está numa competição de quem tem um CTL maior. Né? A gente ainda quer ir do ponto A para o ponto B o mais rápido possível. Então,
perfeito.
Tem muito mais coisa por trás para te levar do ponto A para o ponto B o mais rápido possível. Então, assim, é importante acompanhar, medir, trabalhar, avaliar. Porra, acho que sim, é muito importante, é muito interessante, porque já te dá uma noção ao você olhar um CTL, ao você olhar um TSB, você já consegue ter uma ideia do momento que o cara tá, você já consegue ter uma ideia do pra que o cara tá apto a fazer, o que ele tá apto a realizar, de que forma ele pode abordar aquilo ali, né? Agora, pô, vou além aqui no nosso sparring com o CTL, né? Pô, o CTL, cara, vem para trazer uma aptidão pautada em cima de uma carga que a gente chama de crônica, mas são 42 dias. Você pode entrar lá no Training Peaks e alterar essa configuração, mas o padrão é 42 dias. Eu nunca alterei, eu deixo o meu 42. Pô, 42 a gente sabe que não é crônico. Sim. Não é crônico para a vida de um atleta mesmo. Então, você pode ter, por exemplo, dois atletas com CTL de 100, só que, cara, pô, um cara, é aquilo que eu sempre falo, né? Pô, ele foi profissional, teve um CTL de 150 durante 15 anos da vida dele, agora ele tá treinando bem menos, ele tem um CTL de 100, né? Agora, você tem um outro cara que é amador, começou a fazer triatlon há 2 anos, chegou no CTL de 100 pela primeira vez. Cara, são dois CTLs de 100 que representam dois padrões de movimento, duas fisiologias, duas técnicas.
Sim, sim, é exatamente isso que eu ia falar, ou seja, chegar num CTL é uma coisa, você se manter dentro daquele CTL por um longo período é outra coisa completamente diferente, né? E que vai gerar essas adaptações todas que você falou, né? Economia de movimento, né? Um maior recrutamento de fibras musculares, um gesto motor mais refinado, né? E isso tudo vai impactar em ir do ponto A para o ponto B mais rápido, não só os números que estão estampados ali no teu Training Peaks, né?
É isso aí, cara. Então, assim, poxa, alguma outra métrica que você já olhou muito e que hoje você olha um pouco menos?
Cara, então, isso eu ia te perguntar, que é exatamente o que todos os atletas, principalmente, né, em função do ciclismo ser a parte das provas, né, a parte mais longa das provas, e ter todo também esse glamour em volta da bicicleta e tudo mais, é a questão do FTP, né? Porque, como eu falei anteriormente, ele não é uma medida muito precisa. Então, como é que você lida com isso? Porque qual é, para mim, assim, a maior dificuldade de trabalhar em cima do FTP? É realmente fazer com que aquele atleta me mostre aonde está o FTP dele, né? Aonde está o limiar dele. Porque a gente sabe, a gente tem várias formas de encontrar esse limiar, seja por testes laboratoriais, seja por testes de campo, ou até as análises nos próprios gráficos ali do Training Peaks. Mas dependendo de como esse atleta ele lida com o entendimento que a gente estava falando ainda agora, das intensidades do esforço, às vezes ele não bate a intensidade necessária para que você identifique corretamente aonde está esse limiar dele, né? Não vou nem entrar aqui na discussão se esse limiar é o melhor limiar para se trabalhar, enfim, existem correntes de pensamento que falam sobre outras coisas, mas no Training Peaks a gente usa esse parâmetro, né? Mas como é que você usa isso? Porque eu não gosto de olhar tanto para esse FTP com esse fervor que eu vejo os atletas olhando. Como é que você pensa isso?
Eu falo até que não é um santo grau, né? Não é algo que você encontrou e você está no paraíso, né? Porque amanhã já mudou, né? Então, assim, e eu acho que hoje tudo, assim, é aquilo, né? Quantos watts você pode comprar, né? Porque hoje você compra watts, você entra numa loja, você compra um pneu melhor, uma câmera de ar de latex, uma roda com um rolamento, de cerâmica, você faz um bike fit, vai para um túnel de vento, tudo isso é gastar dinheiro para comprar watt, né? Então, assim, e com relação a também a precisão do seu metabolismo, a precisão do momento da sua aptidão, hoje você também pode comprar um monte de coisa. Você pode comprar o Training Peaks, você pode comprar o WKO, você pode comprar aquela plataforma de avaliação, a Inside, você pode comprar. Então, assim, você pode comprar uma série de coisas que podem te ajudar a ter tudo isso mais e mais e mais real, fidedigno, validado, calibrado. Agora, com relação ao FTP, o que eu tento fazer é manter os meus alunos premium no WKO. Então, assim, eu também vou ter um olhar bem constante para o MFTP que o WKO fornece, que é o FTP modulado pela inteligência, pelo princípio de inteligência artificial que o programa disponibiliza. Agora, para quem está só no Training Peaks, cara, assim, eu sinto que um FTP bem calibrado vai depender de uma série de fatores que passam por treinos consistentes, porra, que se repitam, porra, que o local se repita, que o equipamento se repita e esteja constantemente sendo calibrado quando necessário, vai ter que existir uma sinergia, porque em algum momento A determinação do FTP, eu não sei se eu vou ser agredido pelos colegas de profissão falar o que eu vou falar, mas vai passar por um leap of faith, quer dizer, um salto de fé. Uhum. Vai ter que entrar na arte do cara, velho, na arte do treinador de falar, pô, cara, beleza, fulano marcou aquela carinha de triste naquele treino, aquele treino ali, o PWHR dissociou demais e não era para ter sido tanto, a eficiência aeróbica do cara não está crescendo. Pô, tem uma série de elementos sutis que talvez possam te ajudar tão bem quanto o próprio FTP modulado do WKO. Mas eu acho, sim, que se dessem árvore, dava um cacho de acho, né, cara? Mas eu acho, eu acho que assim, um FTP de output bem calibrado, vai passar pela sensibilidade, pela arte do treinador.
Sim, sim, sim. Não, perfeito. Mas, novamente, né, é aquilo que você falou, a partir de treinos consistentes, né, de uma série... Exatamente, cara, exatamente. Eu tenho batido muito nessa tecla com os meus atletas, sabe, de passar os feedbacks, de usar os feedbacks subjetivos do Training Peaks, que muita gente às vezes esquece de ir lá e colocar, assim, é muito mais importante, como o Joey Frio aí mencionou, né, você olhar aquele feedback subjetivo do que propriamente esses números que aparecem todos lá. Então, como você falou, todas essas métricas, elas são... um santo grau, uma modelagem, né, para que a gente possa entender aquilo que está acontecendo com o nosso atleta e que a gente, ou né, o atleta que não tem um treinador, se ele dispõe desse conhecimento, para que ele possa olhar esses dados e ele possa entender qual é o caminho que ele está trilhando, mas certamente... para que ele dê esse salto da fé, como você colocou, ele precisa, primeiro, olhar para dentro de si, e segundo, ter a consistência necessária para que essas transformações fisiológicas aconteçam ao longo do tempo.
É isso mesmo, cara, as transformações fisiológicas, as transformações da mente dele, né? E dentro da pauta do nosso papo, que são as métricas vêm para conectar ele com ele mesmo, né? Então, assim, é besteira abrir mão, acho que é besteira abrir mão e é besteira se prender como se tudo passasse. Inclusive tem gente que se bobear nem treina se não puder medir, né?
Sim, sim, várias vezes os atletas me mandam mensagem dizendo, acabou a bateria do Garmin, esqueci o stride em casa, não sei o quê. E aí eu falo para eles, eu falo assim, para mim o registro mais importante é o que ficou no corpo, é o que ficou nas pernas, por exemplo. E é isso aí. E outra coisa, por exemplo, a gente está falando aqui muito, né, dessas métricas que são mais usadas e mais fáceis de serem detectadas e mensuradas no ciclismo e na corrida, mas e a natação? Então, se a gente não consegue medir tanto assim a natação, como é que a gente faz, né, para evoluir na natação? Não dá para evoluir? Claro que dá, né? A gente sabe que por mais que você faça um bom teste de velocidade crítica ou um teste para apurar ali o limiar de pace do teu atleta, você sabe que, assim, se ele durante o treino ele usou um material, né, um Palmar, um Pullboy, isso já modifica demais ali o TSS, modifica demais o IF dele no treino. Então, como é que você faz, né?
Então, o importante é estar treinando e, assim, e ser consistente com o seu treino, né? Porque a consistência traz a possibilidade de você comparar uma medida com a outra. Se você começar a ser querendo sempre fazer coisas diferentes, variando demais, porque a mudança é o que a gente precisa para poder evoluir, né? Mas se você ficar toda hora mudando também, acaba te adoecendo. Então, medir de forma consistente, de forma sóbria, saber ter sempre um olhar meio que de que, pô, aquelas métricas estão ali na frigideira, mas elas não são o prato principal, né? O prato principal, às vezes eu fechar meu olho, eu fazer alguns jogos comigo mesmo ao longo do treino, de tentar perceber em que ritmo que eu tô, qual cadência de passada, com quantos segundos eu vou virar aqueles 25, com quantas braçadas eu terminei. Então, assim, são várias as possibilidades de a gente usar as métricas a nosso favor, mas dá para se lambuzar com elas também. O importante é a gente seguir treinando e mesmo quando se lambuzar um pouquinho, entubar o aprendizado da lambuzada, né, e mudar o comportamento. Galera, eu vou me despedindo por aqui, deixo meu abraço para vocês. Tosta, obrigado por mais esse Endurance em Pauta. A gente se vê no episódio 6, despede da galera. Valeu, galera.
Valeu, Marquinhos, sempre bom estar batendo papo contigo. Acho que a gente pôde abrir uma série de possibilidades aqui para a galera refletir. E a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, galera, valeu.
Fui!